A Rádio ONU Nova York tem o prazer de receber aqui em seus estúdios Marcos Terena. Ele é o ponto focal para a participação indígena na Rio Mais 20 e está participando de uma reunião preparatória para a Rio Mais 20, que é uma avaliação do texto que deve chegar à conferência. Marcos Terena, em primeiro lugar, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui na Rádio ONU em português.
Obrigado, é uma alegria sempre poder conversar com os ouvintes através aqui da Rádio ONU. Principalmente nesses assuntos importantes, né, que é o cenário internacional, o que isso tem a ver com a realidade do nosso país, né?
Qual é a expectativa dos povos indígenas para Rio Mais 20 em junho do ano que vem?
Nós estamos trabalhando com a construção de um espaço físico, inclusive cultural, que a gente chama de Carioca 2, para que possamos receber indígenas do mundo todo e com o apoio do governo federal, que vai ser uma aldeia, né, com arquitetura, engenharia indígena, onde inclusive nós vamos ter uma oca eletrônica para que a gente possa transmitir ao vivo, vamos tentar fazer isso, né, para vários países onde os indígenas têm conexão pela internet, etc., né, inclusive no Brasil. E ao mesmo tempo tem uma articulação que é mais política com os próprios irmãos indígenas do Brasil e de fora do Brasil, para que a gente possa criar uma plataforma do que as Nações Unidas esperam, por exemplo, sobre economia verde, erradicação da pobreza, né? E o tema principal, que é o desenvolvimento sustentável. Então, do ponto de vista indígena, nós estamos, na verdade, procurando abrir espaço no governo federal do Brasil e também nas Nações Unidas, estamos conseguindo isso, para mostrar o que significa sustentabilidade, quando se fala de meio ambiente, natureza, e não apenas transformar isso numa economia verde que acaba virando, na verdade, um mercado verde para uso fruto de indústria, assim, de maneira irresponsável, como sempre aconteceu. Isso a gente não gostaria que acontecesse, e a sociedade, junto com a sociedade civil também não indígena, estamos conseguindo criar essa plataforma, né?
E o que significa essa sustentabilidade? Qual é o conceito na visão indígena?
O Brasil, ele é um país mega diverso. Ele é considerado hoje um país rico, né? E a gente, como indígena, a gente considera isso um fator que nasceu da base da sustentabilidade indígena. Por exemplo, quando todos olham o Brasil, vê o Brasil com recursos naturais muito ricos, né? Como os recursos minerais, estratégicos para a modernidade. Mas, do ponto de vista da gente, tem que apresentar também os recursos, os mananciais ambientais, os recursos naturais, como os rios, né? A biodiversidade, né? Isso é uma riqueza que nenhum país tem no mundo, né? Então, onde está tudo isso? Está nas terras indígenas. Então, o grande desejo, assim, que a gente procura mostrar, primeiro ponto, é que o desenvolvimento, do ponto de vista indígena, tem que levar em consideração a cultura, né? Por exemplo, a cultura europeia era baseada em papéis, economia, né? Economia cultural. E hoje está desmoronando, né? Então, os países da Europa estão ficando pobres. E nós, o Brasil, estamos ficando ricos do ponto de vista. Não é que o Brasil cresceu, vamos dizer assim, economicamente, né? Ainda tem muito índice de pobreza, de fome, gente que não tem o que comer, onde morar. Mas isso não são os índios que estão fazendo isso. Então, esses projetos não servem para os indígenas, servem para os grandes centros, né? Nós queremos ajudar a tirar a criança da rua, né? Não queremos que as crianças indígenas passem por isso, né? Então, nosso debate aqui em Nova York é exatamente mostrar à ONU que nós podemos contribuir para a erradicação da pobreza da cidade e não do indígena, porque o indígena, nós não nos consideramos pobres. E de onde vem essa fonte? Vem do Brasil, né? Vem da espiritualidade, da cultura, de 230 povos, coisa também que outros países não temos mais. Então, esse desenvolvimento precisa atingir essas camadas, atingir, por exemplo, a questão do direito, como se fala muito, que é um discurso político fácil, ele deve ser aplicado. Então, nós temos que defender as águas do rio. Se formos fazer uma hidrelétrica, temos que ver os impactos sociais, porque a recomendação da ONU diz inclusão social, né? Então, quem são as pessoas? São os centros urbanos? Aí, nesse caso, não. São os ribeirinhos, né? Os pescadores, os próprios povos indígenas.
Então, esse conceito de economia verde, ele teria uma outra abordagem dentro de um contexto indígena. E quais são os elementos que poderiam, por exemplo, ser consensuais?
Nós temos que considerar o seguinte, no caso do Brasil, os povos indígenas, nós estamos, do ponto de vista institucional, muito enfraquecido, né? Então nós temos que...
Por quê?
Porque quem fala pelos povos indígenas do Brasil é a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, né? E ao mesmo que isso é uma responsabilidade do governo federal. Então nós não abrimos mão da FUNAI, porque toda a catástrofe que afetou os povos indígenas, que reduziu os indígenas de 6 milhões para 500 mil, foram feitos por culpa também do governo, né? O governo que incentivou o chamado crescimento da Amazônia, a interiorização, né? Isso afetou muitos povos indígenas, os bandeirantes no começo do Brasil, né? Então a gente não abre mão dessa responsabilidade do governo federal. Agora a gente precisa adequar a FUNAI a um novo modelo de relacionamento com os povos indígenas. Hoje as aldeias têm rádio, muitos têm luz, muitos têm celular, muitos têm parabólica, né?
Você falou celular e riu, por quê?
Porque eu sempre considero o celular a maior catástrofe da economia indígena, né? Porque todos agora não querem mais o orelhão, por exemplo, né? Que era o modelo social das indústrias de telefônica, das empresas telefônicas. Então, hoje, eles querem porque não é só o indígena que quer, né? Qualquer família da periferia, por exemplo, tem dois celulares no bolso, né? Mas às vezes não tem dinheiro para pagar, né?
Mas essa é uma imagem que, às vezes, você é indígena e fala com conhecimento de causa. Mas, de repente, quem não é indígena acha curioso um indígena se adaptar à tecnologia moderna. E por que não? Por que não poderia?
A gente não é contra, como eu disse, né? A gente precisa usar isso, tanto que na Rio Mais 20, na Carioca, como nós chamamos, que é essa aldeia, nós vamos ter uma aldeia tecnológica, né? A gente quer ver se o indiozinho que usa celular lá na aldeia, ele acessa online o que está passando no Rio de Janeiro, né? Vai ser um exercício, né? Eu sempre considero um exercício, né, essas façanhas, porque o indígena também ele é um consumidor, né? Ele é um ser humano, então... Como disse uma vez a Raquel de Queiroz para mim, ela disse, olha, o importante é você dar oportunidade para os indígenas, né? Então, oportunidade para as coisas boas, as coisas coletivas. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ter cuidado, porque tudo isso envolve dinheiro, né? Então, onde vem o pagamento da luz que chega na aldeia, né? E estamos explicando isso para as aldeias, para os líderes. E o Brasil tem um plano energético... Que a gente não conhece, mas a gente sabe da necessidade disso para os próximos anos. Mas isso não pode ser um carro-chefe dessas questões, porque o Brasil é um país equilibrado do ponto de vista econômico, apesar de todas as situações. Comparado com outros países, eu digo isso, comparado com a Bolívia, com o próprio, a Europa, que eu disse agora, né? Onde a pobreza vai crescer muito, porque a pobreza do mundo moderno ela se baseia exatamente na moeda. E o Brasil tem recursos naturais. Se você, quando eu era criança, quando eu tinha fome, às vezes não tinha o que comer lá no Mato Grosso do Sul, eu ia para o mato procurar frutas, goiaba, manga, né?
E achava.
E achava. Então o Brasil tem essa qualidade, né? E por isso que eu considero a Rio Mais 20 um ponto de novas relações econômicas, ambientais, e de desenvolvimento também. Agora, por isso que a gente está contribuindo com o grupo de trabalho do governo federal para a gente criar essa plataforma. Não basta a gente protestar contra Belo Monte, por exemplo, né? Não basta a gente ficar chorando que a FUNAI está esvaziada. Nós precisamos mostrar para o governo federal que é importante abrir um diálogo com os povos indígenas, porque nós somos os primeiros povos. E temos ideias também de transformação da sociedade através dos parâmetros indígenas, onde nem sempre a moeda, o dinheiro é o ponto principal, né?
Agora, voltando para essa discussão do indígena e as novas tecnologias, porque é uma discussão bastante fascinante, na sua opinião, aderir a essas novas tecnologias e, enfim, e aderir à modernização, tira um pouco a característica, a cultura indígena do indivíduo?
Eu acredito que não. Claro que afeta, né?
De que forma?
Esse que é o cuidado que nós, como indígenas, e que nós somos biculturais, né? Conhecemos as duas realidades. Nós precisamos mostrar, através de um novo formato educativo, né? De que nem sempre o benefício tecnológico pode trazer coisas boas para o indivíduo indígena e muito menos para a aldeia, para a comunidade, né? Então, nós precisamos, por isso vamos utilizar essa tecnologia durante a Rio Mais 20, durante em torno de 10 dias, vamos exercitar isso para mostrar para as aldeias que nós podemos, nós temos capacidade, temos inteligência de usar aquilo que o Ministério da Cultura, por exemplo, chama de ponto de cultura, né? Existem centenas, milhares de computadores nas aldeias, muitos, inclusive, ociosos, porque não foi feito junto com esse investimento, não foi feita uma ação programática, educativa, né? Então, geralmente, o indígena aprende a passar e-mail, aprende a acessar a internet, mas ele não consegue usar essa máquina para criar parâmetros. Por exemplo, você precisa saber qual a planta medicinal, de repente, que uma pessoa que mora em Nova York precisa ter para curar a dor de cabeça, por exemplo, né? Então, se nós pudéssemos criar esse cenário lá no Brasil, temos elementos para fazer isso, através, de repente, do Ministério da Saúde, né, com o apoio do Ministério da Saúde, isso seria uma grande riqueza. Mas a gente percebe também que as indústrias, elas não querem que faça uma linha direta, né, com o que a gente chama de mercado indígena. Aí sim seria uma economia verde, né, do ponto de vista do sonho indígena, de ajudar a melhorar a qualidade de vida do mundo, né? Então, nós estamos procurando mostrar para o indígena que, às vezes, uma antena parabólica, ela, quando você acessa, você abre um leque de informações que vai do negativo ao positivo, né? E ninguém controla isso, né? Não tem como você controlar isso. Então, mas o indígena, ele vai lá e pede para uma ONG, uma parabólica, pede um computador e consegue, né? Geralmente consegue. E então, nós precisamos correr atrás do possível prejuízo que seria o mau uso disso e que iria, aí sim, desagregar toda a questão cultural, né, dos povos indígenas. E nesse contexto, estamos fazendo com o Ministério do Esporte, vamos lançar durante a Rio Mais 20, junto com o ministro Aldo Rebelo, o que nós chamamos de Jogos dos Povos Indígenas Mundiais, né, onde a gente vai agregar o valor cultural, o valor espiritual e também o valor da capacidade física nativa dos povos indígenas. Competitivos, mas também que a gente chama de com equilíbrio, onde o campeão nem sempre é o vencedor. Isso tem um enfoque, né, explicamos bem para o ministro do esporte, um enfoque, por exemplo, para questionar durante as Olimpíadas o que acontece com o jovem de 18 anos que chega em segundo lugar. Ele acaba, né? Ele deixou de ser um vencedor por questões de segundo, de repente, né? Então, isso é cruel, né? Será que é esse tipo de Olimpíada que vamos ter no Brasil? Então, nós, povos indígenas, estamos buscando, por exemplo, criar um cenário de altivez, e voltamos a falar da palavra que se busca aqui na ONU, que é a qualidade de vida, para o atleta que chega em segundo, terceiro lugar.
Essas Olimpíadas indígenas vão acontecer quando?
Então, nós estamos combinando até a Rio Mais 20, nós vamos ter essa data, né? Vamos lançar isso junto com o apoio do governo federal, através do Ministério do Esporte, para que seja um ponto de equilíbrio físico, espiritual e cultural. Então, o esporte, ele pode, por exemplo, os índios dos Estados Unidos, do Canadá, eles copiam muito o modelo ocidental, né? Então, eles brigam muito, eles treinam muito, né? Os indígenas do Brasil, por exemplo, no arco e flecha, né, nós podemos mostrar que a questão da idade não vale. O que vale é a perícia, né, do arqueiro acertar o alvo, né? Então, nós vamos ver como medir isso, né? E, ao mesmo tempo, nós queremos mostrar para as indústrias que fazem material esportivo, desde a chuteira do futebol até o arco e flecha mesmo, que ele precisa respeitar o meio ambiente quando ele constrói isso. Que se ele tem que agregar um valor ecológico, ambiental, né, nesses equipamentos. Por exemplo, a camiseta da seleção brasileira. Imagina a camiseta da seleção brasileira usando um material que não fere o meio ambiente. Imagina a chuteira, né, do jogador, né? Então, isso estamos mostrando para o ministro do esporte. Ele aceitou, gostou da ideia. E, ao mesmo tempo, nós acreditamos que os povos indígenas vão mostrar que, durante todo esse tempo, o Brasil é o que é hoje, né? E agora ele parte para um protagonismo novo, é também porque os povos indígenas seguraram essa parte de maneira escondida e sempre tratado como incapazes, mas sempre mantendo esses valores, né? Então, é esse tipo de desenho é que a gente quer construir a plataforma da política indigenista do governo brasileiro, né? Não tratar o índio como um pobre coitado, como um obstáculo ao desenvolvimento, ou então como um empecilho, né, aos novos investimentos. Não, nós queremos ser parte desse processo, né? Como um dia o Celso Furtado, né, ele me disse, não adianta o Brasil ter 200 povos indígenas com um valor cultural muito rico se ele não tem acesso à economia moderna, né? Então, hoje eu compreendo o que ele diz, né? O que ele disse, né? Ele já morreu, mas eu compreendo o que ele disse na época. E eu acredito que é esse modelo que a gente tem que investir. Terras nós temos, rios nós temos, né? Biodiversidade nós temos. Então, o que nos falta? É um líder do Brasil, o governo brasileiro, ter a capacidade de enxergar esses valores como parte do nosso país também, né?
Pois é, você está falando em política agora. E a última vez que nós conversamos, surgiu na conversa a possível criação de um partido indígena no Brasil, que seria o primeiro partido indígena no Brasil.
É.
Como é que estão essas conversações, negociações, ideias, sugestões?
É, nós, de certa forma, fomos atropelados pelo sistema, pelo calendário político, né? Então, nós, em algum momento, decidimos deixar um pouco de lado essa ideia para que a gente pudesse promover a participação do índio como representante concorrendo à Câmara Federal, Estadual, até mesmo ao Senado, né? E é claro que nós não ganhamos, né? Nenhuma dessas etapas. E vamos de novo, o ano que vem tem uma eleição no Brasil, onde vão concorrer indígenas para vereador, né? Nos municípios, para prefeitos, né? Nós já tivemos, inclusive na Amazônia, prefeito e vice-prefeito eleitos, né? E só que o sistema político brasileiro, ele está passando por uma reforma política, né? Então nós conseguimos eleger um jovem senador do Piauí. Ele apresentou as credenciais indígenas, né? Só que ele nunca foi considerado índio, porque o povo dele já foi extinto, né? Já foi. Então,
qual é o povo dele?
Eu não me recordo o nome, porque é um povo já, mas é do Piauí. Ele procurou a gente e disse: eu queria ser reconhecido como indígena, porque o meu avô era indígena, minha avó, mas eles já morreram, então o meu povo não existe mais. E ele é um senador, né? Inclusive do PT, que é o Wellington Dias, né? Então nós levamos ele perante 1.400 indígenas, né? Com os líderes de 40 povos, e contar uma história para os indígenas. Então os indígenas disseram: então, a partir de hoje, teu nome vai ser tal. Né? O outro povo indígena disse: não, eu também quero batizar ele com o nome tal, né? Então ele tem 5 nomes indígenas, né? Então nós aproveito para anunciar também que nós temos um índio senador hoje.
Então,
né?
Esse é o único indígena hoje no Congresso brasileiro.
É.
Não tem deputado, tem esse senador do Piauí.
É, mas ele não foi eleito como um indígena, é o que eu estou dizendo.
Quando ele se tornou indígena.
Então, do ponto de vista nosso, indígena, ele agora é um irmão indígena. Então
foi reconhecido.
E ele é da liderança do governo brasileiro, né? Então ele está articulando a questão da FUNAI, a questão da política indigenista, né?
Muito bem. Mas então já para a próxima eleição sairia esse partido indígena ou não? Ainda vocês estão conversando?
Creio que assim que tivermos uma noção do grupo de vereadores que serão eleitos, porque a gente tem que ter uma base, né, de sustentabilidade para isso, aí vamos retomar para que no próximo eleição federal, né?
Então seria 2014.
Aí a gente já tem uma plataforma do que seria esse partido e também esperando o que acontece com a reforma política, que na reforma política também a gente pretende que tenha garantido assentos natos para os povos indígenas na Câmara Federal e no Senado Federal também.
Muito obrigada. Então, Marcos Terena, conversando com a Rádio ONU, é sempre um prazer ter você aqui no estúdio. Muito obrigada pela sua entrevista. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar?
Eu espero que 2012, né, seja um ano de grandes vitórias, não só para o Brasil, do ponto de vista indígena, ambiental, mas também para a humanidade, que está cada vez mais se aproximando da pobreza espiritual e da pobreza econômica e da pobreza social, né? Nós, indígenas, sonhamos com um mundo melhor também.
Muito obrigada.